Meus irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande e ao mesmo tempo não é uma responsabilidade, não é? Estou diante da possibilidade de dizer alguma coisa sobre o reino de Deus, sobre o evangelho. Estou diante da possibilidade de dizer alguma coisa sobre a palavra de Deus, não é? Isso é muito sério. E eu espero que o Espírito Santo seja gracioso comigo e com você e possa acolher os nossos corações e nos abençoar. Eu creio que a palavra de Deus ela acontece na confluência que você faz entre a leitura e o seu coração, entre aquilo que você escuta e você elabora. Ou seja, se não houver uma elaboração no seu íntimo, de acordo com as demandas que estão no seu coração e de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, eu presumo que não acontece palavra de Deus. Razão pela qual eu queria lhe desafiar a abrir a alma e o coração. Para dentro do cenário, às vezes no abraço do irmão, na frase de um irmão, numa conversa, numa pessoa que está perto, perceber Deus dizendo alguma coisa para você. Eu sempre digo que o problema não é uma jumenta falar, o problema é o profeta escutar, né? Jumenta falar é a coisa mais fácil para Deus, fazer uma jumenta falar. Agora, servo de Deus escutar, mulher de Deus escutar é que é complicado, a gente precisa ter sensibilidade para isso. Foi-me passada a tarefa de conversar sobre a misericórdia com o próximo, à luz de um texto que é muito conhecido, um texto de Lucas 10. Eu vou ler do versículo 25 em diante, Lucas 10, a partir, do 25, e aí depois vou, de alguma maneira, tentar nos jogar dentro da peça que é bem mais ampla, da peça literária que, no meu entendimento, começa no 9 e 57. Até para a gente entendendo e compreendendo quem são essas pessoas, especificamente o próximo está aqui nesse texto que nós vamos ler, e quem são outros que aparecem também dentro do mesmo texto. Capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de todos lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual deles, ou qual destes três, te pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Se você der uma lida no capítulo 9, versículo 51, você vai perceber uma descrição simples do Lucas, que é dizendo o seguinte: Jesus estava indo para Jerusalém e a sua fisionomia declarava muito bem que ele estava determinado para ir a Jerusalém. E aí o texto diz assim, capítulo 9, versículo 52: E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Interessante esse texto, que antecede a toda a peça literária, porque a peça, no meu entendimento, começa aqui no capítulo 9, versículo 57, e presumo que essa peça vai terminar no capítulo 11, versículo 13, o texto está dizendo que Jesus ia para Jerusalém e a fisionomia dele era de quem ia para Jerusalém. Ele disse, mas eu queria dar uma pousada aí em Samaria. E os samaritanos, só por perceberem que ele ia passar por Jerusalém, disseram, nós não queremos que ele fique aqui com a gente. Então o problema não era Jesus, Jesus gosta desse pessoal de Jerusalém, como Jesus gosta desse pessoal de Jerusalém, nós não queremos conversa com ele. Tiago e João ficam assim chateados, né? Senhor, quer que a gente peça fogo do céu para queimar esse pessoal, que esse pessoal não presta. Esses samaritanos são terríveis, esses samaritanos estão nos discriminando, e eles são terríveis, eles são uma praga, dá para a gente tocar fogo nesse pessoal. Então é interessante você observar que quando Jesus vai ilustrar a pergunta do doutor da lei, tem um pano de fundo que é, ele vai para Jerusalém, e os samaritanos estão chateados, e os discípulos estão assim, desejosos de tocar fogo nesse pessoal. Então, não tem só um doutor da lei que se impressiona com o fato de que o samaritano fez bem. Tem também discípulos que anteriormente estavam querendo queimar esse pessoal, destruir esse pessoal, acabar com esse pessoal. Esse pessoal não presta, isso é gente ruim, né? Quando você pega o cenário histórico, vai detectar que essa questão é antiga. Essa questão é uma questão antiga, é uma questão étnica com transfundo político, religioso, no momento da divisão do reino de Roboão e Jeroboão. O Roboão ficou aí com o pessoal em Jerusalém, o templo construído pelo Salomão, os impostos caríssimos que o Salomão estava cobrando e oprimindo o povo. O Jeroboão, irmão do Roboão, se associa a duas tribos, das 12 tribos, ele fica com outras duas tribos, vai para essa região, constrói aí um espaço também de culto, por isso que a mulher samaritana, naquele texto de João 4, pergunta a Jesus, olha, vocês dizem que é lá em Jerusalém o lugar de adorar a Deus, nossos pais dizem que é aqui no monte, em que monte? Onde eles tinham um templo alternativo para continuar esse tipo de adoração. Então há um problema político, religioso, antigo, e aí os samaritanos vão fazendo outras opções celebrativas que não dizem respeito às costumeiras do povo de Israel, se bem que isso depende de qual época, depende de que rei, depende do momento que, por exemplo, só como ilustração, no momento em que o Acabe casa com Jezabel e Etbaal, né, que era o sogro, o pai de Jezabel, o sogro de Acabe, vem para Jerusalém. E ele era um sacerdote de Baal. Então eles trouxeram essa divindade, que era a divindade econômica dos fenícios, trazem para dentro de Jerusalém e Baal fazia chover, gente. Baal fazia chover. Na cultura fenícia, Baal era poderoso para fazer chover. Eu acho que é por isso que nesse ciclo de Elias e Eliseu, o grande tema é ele orou para não chover e não choveu, orou para chover e choveu, e depois, ok, vamos ver quem que manda fogo do céu, se é Baal ou se é Deus, né? Então é um período muito interessante, e eles vão tendo essas manifestações culticas, essas manifestações litúrgicas, e de alguma maneira, os samaritanos e os que estavam em Jerusalém, especialmente vinculados ao templo construído pelo Salomão, não se davam bem. Então é dentro desse cenário. Esse primeiro momento, quando os discípulos dizem que Jesus está, aliás, quando os discípulos dizem não, quando Lucas escreve que a fisionomia de Jesus, na fisionomia de Jesus havia uma determinação que ele ia para Jerusalém, os ânimos eram tão acirrados que só por conta disso eles não quiseram receber Jesus nessa viagem. Eles já tinham recebido em outras ocasiões, tudo indica que aquela primeira passagem pela província de Sicá é anterior a essa viagem, até porque aqui ele já sabe da sua crucificação, já sabe, aliás, não é que já sabe, já está destinado a passar por esse processo de crucificação, então tudo indica que esse texto é posterior. Mas aí, só por conta disso, né? Seria assim, por exemplo, só porque é amigo do Carlinhos, né? Só porque está junto com o pessoal de Missão Integral, aí tem gente que já não quer mais nem que você ande, nem é impressionante isso, né? Isso está no nosso jeito religioso que discrimina, e às vezes da nossa parte, não, só porque o cara é isso e aquele eu também não quero acordo com ele. Então isso está muito evidente. Mas olha, o texto do próximo, que nesse caso é o samaritano, ele é posterior a uma declaração primária de Jesus, que é a pergunta que ele faz ao doutor da lei, e o cara responde bem. O que é que está escrito? Ele pergunta sobre vida eterna, né? A gente tem falado muito sobre isso em vários lugares, que vida eterna é pergunta de religioso e rico, né? Pobre que chega perto de Jesus não pergunta sobre vida eterna. Minha filha está doente, dá para o senhor curar? Meu filho é cego, não sei o quê. Está possesso, não. Rico está com a vida resolvida, do lado de cá, e quer resolver lá em cima também. Aí toda vida o moço rico chega, e é interessante que Jesus trata do tema, mas Jesus não se foca na eternidade. E você, cara, o que você tem guardado, para quem será? Ele podia perguntar assim, como é que vai ser quando Deus conversar com você? Não, não é o que, não é o que, é que vai ser quando Deus conversar com você. É o que você acumulou, fica para quem? Porque Jesus traz o dia, o cara para o cotidiano. Esse aqui vai perguntar sobre vida eterna e Jesus põe o cara na estrada. Põe o cara na estrada. Então, esse texto ele começa nessa perspectiva de missão. Como a gente está falando de missão na íntegra e ao mesmo tempo falamos de missão integral, essa peça literária, eu não vou falar sobre toda a peça, eu vou me deter na minha parte aqui, mas ela é uma peça muito interessante. Quem é o meu próximo? Quem é o próximo, né? Próximo é minha mulher, cara. Meus filhos. Próximo é o Capelete. Você é meu próximo, cara. Próximo é o Ari. Próximo é o Paulo Júnior. Próximo é o meu irmão e irmã que eu vejo aqui, é o Gerson. Esse é o meu próximo. Porque esse próximo eu não preciso fazer nenhum sacrifício para estar perto dele. Esse é meu próximo. Quem é meu próximo? Meus irmãos e irmãs. Quem é o meu próximo? Esse que Jesus enviou de dois em dois. Só que esse eu não preciso fazer nenhum sacrifício. Ama o teu próximo como a ti mesmo, é? Ama as pessoas como você se ama. Quem é que eu quero me amar como eu me amo? Quero amar o Capelete como eu me amo. Quero amar o Ari como eu me amo. Como é que eu me amo? Faço besteira? Alguém aqui já fez besteira na vida? Oh, aleluia. Pensei que era só eu, né? Faço besteira? Fico chateado com as besteiras que eu faço? Sem dúvida. Fico irritado comigo quando cometo a imperícia? Sem dúvida. Mesmo assim, quero uma tapioquinha com queijo coalho e doce de goiaba. Quero um feijãozinho verde com não sei o que mais. Deixa eu dizer então qual é o cardápio quando eu for na sua casa. Okay. Então assim, eu fico chateado com a minha imperícia, mas continuo cuidando de mim. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É no momento que a outra pessoa cometeu uma imperícia, fique chateado com a imperícia, com a maldade, mas cuida da pessoa como você cuida de você. Então Jesus diz, vamos de dois em dois pelo caminho. Quem é o próximo? Meu irmão que vai comigo no caminho. Só que com esse irmão, eu quero tratá-lo como eu trato a mim. E com ele é fácil porque o cara é legal. Às vezes melhor do que eu. Então esse próximo que é melhor do que eu, é muito legal de acolher esse camarada. Dar um copinho d'água, um docinho de caju, um quilo de castanha. E aí vai, é legal andar com esse pessoal. Ele é do meu lado. Aí nós somos amigos da missão da íntegra. Caramba, que legal. Só gente boa. Fala mais ou menos o que eu falo. Entende mais ou menos como eu entendo. E sempre respeitamos aos outros. Mas esse é meu próximo. Vamos de dois em dois. Quem é o meu próximo? A senhora que no caminho me acolhe em sua casa. Quando entrarem numa casa, digam, Pai, seja convosco. E lá tem uma senhora, tem um senhor que vai receber vocês. E aí acolham. Tem casa que o próximo não vai receber, porque tem um jeito do próximo também tratar você. Tem esse que não vai lhe receber. Esse é o próximo. Quem é mais o próximo? Aí tem um próximo aqui nesse texto que é muito próximo, né? Que acho que nem sei se dá pra gente chamar de próximo, ele é que chama de... Que é o Jesus de Nazaré, cara. Que aí os discípulos voltam para conversar com ele. Senhor, olha, estamos abafando. Até os demônios se nos submetem. Senhor, quando eu estou pregando, eu olho para aquele moço assim que está conversando com um amigo, só o meu olhar faz com que ele... Até o demônio, Senhor. Imagina o moço, né? Eu sou poderoso, né? Na hora que eu estou no púlpito, o senhor precisa ver, Senhor. Minha esposa, se ela se mexer, eu olho assim, ela já sabe. Ela conhece pelo meu olhar. Meus filhos nem se fala. Senhor, eu sou poderoso, né? Não só meus filhos, não só a igreja, Senhor. Eu sou poderoso, né? Até os demônios se me submetem. Aí Jesus diz, eu vi essa história do poder na desgraça, cara. Quem viveu isso caiu do céu abaixo e você vai se arrebentar também, camarada. Alegre-se não por essas besteiras, alegre-se porque você tem uma cidadania para além da sua história nesse contexto onde você vive. Você tem um nome, você tem uma singularidade muito peculiar, você tem uma identidade no mundo celestial que melhora a sua cidadania nesse mundo do lado de cá, mas você é filho e filha de Deus. Alegre-se por isso, né? Então esse é o próximo que a gente chega, que é o Jesus de Nazaré, que a gente chega para ver se tem vida, né? Que ele questiona a gente, né? desculpa colocar Jesus nessa relação, mas é porque ama o teu próximo como a ti mesmo, é ama todo personagem, todo ser humano que está aí na estrada, que vai e vem. Olha para Corazim, olha para a cidade que você vai, que não acolheu as boas novas e diz, ai de ti, porque o evangelho tem anúncio e tem denúncia. E eu tenho que ter misericórdia desse camarada que precisa ser denunciado. Esse déspota, esse soberano, esse indivíduo que se acha acima de todas as coisas, que está acima de todas as pessoas e que destrói a vida e que destrói as pessoas, ele precisa ouvir. Olha, se em Sodoma e Gomorra se pregasse o que foi pregado aqui entre vocês, o juízo para ele seria menor do que o de vocês, porque vocês estão sem ouvir o que Deus diz. Então esse pessoal para quem nós anunciamos o evangelho e denunciamos as maldades, eles fazem parte desse conjunto, desse próximo, dessa pessoa. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A premissa é todos os homens e todas as mulheres precisam ser amados e amadas como você se ama. E o que é que essas pessoas precisam? Do anúncio. Vá lá e anuncie a paz, visite cada casa, ore pelos enfermos, visite cada casa e visite cada cidade e diga ai daqueles que precisam ouvir um ai, ai daqueles que precisam ouvir juízo. Justiça e juízo sobre quem precisa ouvir justiça e juízo. E aí voltar aos pés de Jesus é muito interessante, porque a missão é anúncio, a missão é denúncia, a missão é retorno para estar com Jesus outra vez. Mas a missão, se você continuar a peça literária, a missão é também ir para a casa da Maria e Marta, porque Maria e Marta fazem parte desse conjunto de pessoas que precisa desfrutar do amor de Deus, da bondade de Deus. Então Maria e Marta estão vivendo essa proximidade extraordinária, sem muita dificuldade, porque são irmãs, porque são irmãs. E Jesus chega ali, e elas também são acolhidas por Jesus e acolhem muito bem o Jesus de Nazaré. E ela escolhe uma coisa maravilhosa, que é ficar aos pés de Jesus, que isso faz parte da missão, ou seja, anunciar vida devocional e por aí vai, faz parte da missão. Então deixa eu colocando isso só para a gente pegar essa peça literária, e o meu propósito é porque como um dos nossos temas é missão integral, eu presumo que essa peça literária tem todo o conjunto da missão, desde o anúncio, a denúncia, a vida devocional, o espírito de oração, e tem ao mesmo tempo o serviço, e aí essa parte é a parte do serviço. Eu quero então dizer o seguinte, como é que eu me relaciono, posso me relacionar com o próximo à luz desse texto? Eu posso me relacionar com o próximo tirando do próximo o que ele possui. É aquela ideia de o que é teu, mas será meu se eu puder tomar, que são os salteadores. Então eu posso me relacionar com o próximo sem respeitar o próximo, sem animar o próximo a viver de maneira digna. Eu posso me aproximar do próximo tirando dele a chance de viver bem. E aí posso fazer isso de várias maneiras, por um gesto violento, através de mecanismos da minha conjuntura social, política, religiosa, e vou tirando os direitos da pessoa, a capacidade de sobreviver como um ser humano, vou tirando. Esse indefeso que vai caminhando, ele vive a sua vulnerabilidade. Hoje eu saí daqui, caminhei aqui nessa avenida e fui ali na calçada daquele shopping, esse shopping grande que tem, como é que é o nome? É Midway, é isso? Bem nordestino. Bem nordestino. Midway. Uau, que chique, né? Aí, nas proximidades de Midway, está a dona Ana Lúcia, né? Uma senhora idosa, pedindo uma moeda um e a outro, né? E dona Ana Lúcia teve 5 filhos, aí não entrei no detalhe se mãe solteira, se casada ou não, morreram 3 filhos, e os outros 2 ela não conhece, porque na infância ela doou esses filhos para uma família, depois outro para outra, uma filha para uma família, depois o outro para outra família. Ela não sabe onde vivem esses filhos. E aí ela fica ali esmolando e à noite vai morar, vai dormir na casa de uma senhora que bondosamente cedeu um espaço para ela. Sentei, comecei a conversar. Daqui a pouco aparece um cidadão, alcoolista, e vinha. Não tinha participado de ceia de igreja, que é só um pouquinho não, mas a dose fez o cara baixar a cabeça direitinho, né? Aí o cara chega, né? Se aproxima. Acho que ficou preocupado. Era eu e outro jovem, não sei se ele está por aqui. Ei, cara, você, nós dois estávamos juntos lá, tal, né? E aí o cara chega, não sei se para proteger a senhora ou não, se ela estava em risco ou não. Tudo bem, vozinha? Meu beijo e meu abraço. Aí deu beijo e abraço. Aí pede desculpa. Sei, desculpa aí, porque hoje é feriado e tal, né? E eu tô assim porque é feriado, né? Mas eu trabalho ali mais na frente, entrando ali à esquerda, e disse onde é que era, mais ou menos, né? Não deu para situar a rua, mas dava para perceber mais ou menos a região. E eu trabalho lavando o carro, e ela sabe disso. Eu estando bem, ou estando desse jeito, eu passo aqui, dou o meu abraço e dou o meu beijo. E ela se sente protegida. E abaixo de Jesus sou eu. Porque, claro, primeiro é Jesus que protege, né? Aí quis ver se o cara tinha vertente evangélica, acho que o álcool não deixava para perceber e tal. Mas eu fiquei pensando, né? Pastor, lê Bíblia, quem é o cara que está abraçando e beijando a senhora diariamente, estando lúcido ou não? Era como se Jesus dissesse, vá você que tem dificuldade de reconhecer a beleza da vida num alcoolista, e é como se Jesus dissesse, eu não estou mandando você ser um alcoolista, mas estou dizendo a você, faça do jeito que ele fez. Faça do jeito que ele fez. Eu disse, senhor, como é que o senhor sabe que eu estou com esse texto e me põe essa cena assim como... O próximo está aí. E alguns próximos, algumas dessas pessoas estão em vulnerabilidade porque tem esses que tiram deles, que assaltam, que roubam, que sacam de maneira legal, que se utilizam dos esquemas das leis injustas, das falcatruas injustas. Aliás, toda falcatrua é injusta. É, redundância terrível. Mas assim, dessas desgraças que estão aí presentes, né? E aí, você que é sacerdote, você que é levita, tem uma outra filosofia. O outro cara é, tudo bem, o que você tem eu vou tomar se eu puder. A outra é o seguinte, eu tenho alguma coisa, você perdeu a sua, e eu não vou pôr em sacrifício o que é meu para socorrer você. Ou seja, eu vou manter a minha indiferença. Você pode estar arrebentado, você pode estar morrendo, mas é o filho do outro que está morrendo. É a filha do outro. Os meninos de 2 anos abaixo que foram assassinados e que continuam sendo assassinados, eram os parentes do Moisés, eram os amiguinhos do Moisés. Os meninos que foram assassinados de 2 anos abaixo, que a sociedade sempre quis assassinar, eram os meninos e um amiguinho de Jesus, da geração do Jesus de Nazaré. Esses filhos dos pobres e das pobres que nós sempre quisemos assassinar, e claro, não os assassinamos com pouca idade, porque algumas providências foram tomadas. Eu sou da geração, e muitos amigos e amigas minhas que estão aqui, são da geração dos meninos nordestinos que são um milagre em estarem vivos. Eu sou dos meninos que nasceram no Nordeste na época que de cada 1.000 crianças nascidas, morriam 176 crianças até 1 ano de idade. E eu sou da família que crianças morreram. E eu sou da família que tive um irmão que morreu com 27 anos porque foi vitimado pelo besouro, que nós chamamos do vetor, o barbeiro, e foi vitimado pela doença de Chagas e já faleceu com 27 anos de idade. E eu sou o menino que vive nesse meu Nordeste, que vi crianças, meus amiguinhos, um deles que morreu asfixiado com verme saindo pelo nariz. Então eu sou o milagre de Deus para estar aqui conversando com vocês sobre essa história. Mas aí nós tomamos algumas providências, né? O aparelho do Estado, ao longo dos anos, foram tomando providências e resolveram essa questão. Aí os meninos não morriam até 1 ano de idade. Os cuidados preventivos com as puérperas, pré-natal e tal, os meninos recebendo algum tipo de aleitamento. Depois, Dona Zilda Arnes, com aquela ideia do soro caseiro e algumas outras providências simples, ajudou para que os meninos pudessem viver até os 5 anos de idade. Depois, a suplementação alimentar nas escolas públicas fez com que os meninos vivessem até 12 anos. Então, os meninos que morriam até 1 ano de idade, que morriam até 5 anos de idade, até 12 anos de idade, sobreviveram. E agora nós queremos matá-los entre 12 e 19 anos de idade. E aí eu não falo isso como bom testemunho, porque a minha cidade, Fortaleza, é uma das cidades com maior índice de assassinato de garotos de 12 a 19 anos de idade. Vi um homem, transeunte. Pode ser um adolescente, pode ser uma criança, uma senhora, uma pessoa indefesa. Pode ser a dona Ana Lúcia, sentada numa calçada, seja quem for, está aí. Alguém gerou isso, individualmente ou coletivamente. Mas os sacerdotes e os levitas olham para isso e dizem, não vou fazer nenhum sacrifício por esse negócio. Eu não tenho nada a ver com isso. Deixa o cara aí. Deixa que ele se vá, deixa que morra, isso não é questão minha, meus filhos estão protegidos, minhas filhas estão protegidas, está tudo bem lá em casa, isso não acontece comigo, eu tenho uma cerca de segurança, tem uma cercazinha elétrica, tem não sei o que mais, né? Eu vivo uma dificuldade na minha cabeça, no meu coração. Desculpa falar isso, né? Minha casa, o murinho é baixinho, né? Eu digo, cara, se o cara pular o muro, vai se machucar. Se for muito alto, deixa o cara... Pastor Carlinhos, por que, não bota assim umas pontas de ferro? Vai furar o... Que é isso, cara? Pra que essa agressão? Gente, eu fico impressionado. Entraram em tudo que é lugar, não entram lá em casa. Morava no outro bairro, um dia minha filha chegou adolescente. Pai, foi tão legal, chegaram três caras. Não mexe nessa daí não, que é filha do pastorzinho acolá, cara. Um dia eu chego para um cara, pastor, se alguém mexer na casa do senhor, fala pra gente, eu não vou nem falar. Ah, não é na minha casa, não foi com meu filho, não é minha filha, o cidadão tá caído, tá aí na desgraça. Tomaram tudo dele, tomaram o direito de viver, tomaram o direito da habitação, tomaram o direito ao ensino, ao espaço de educação, tiraram o direito. Mas não é um problema meu, porque eu já tenho tudo isso. Não é meu problema, eu vou é pregar, cara, eu vou é pro culto, eu sou levita, eu sou sacerdote. Como Jesus sabe que esse pessoal não gosta de samaritano? Como Jesus sabe que esse pessoal tinha pavor dos samaritanos? Como Jesus sabia que os samaritanos tinham uma dificuldade de relacionamento com esse pessoal? O texto anterior, e só porque Jesus ia para lá, eles estão dizendo que não recebem a Jesus? Aí Jesus vai e diz o seguinte, ó, e passou um samaritano, passou um indivíduo que não era do seu segmento religioso. Passou um indivíduo que não tinha sua mesma ideologia. Passou um indivíduo que na sua leitura e na sua forma de perceber o outro e o cenário do outro, ele é o cara que você não quer no seu ambiente. Mas Jesus, esse indivíduo passou, se compadeceu, que é padecer com o outro, correr o risco com o outro. Eu gosto dessa palavra nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, a compaixão e o compadecer. E por favor, não é uma interpretação literária do ponto de vista das palavras, mas assim, eu faço esse jogo com as duas palavras, que uma é compaixão, é fazer apaixonadamente. Agora imagina padecer com o outro de maneira apaixonada, fazer com prazer. Aí o cara se compadece. Então, tem um indivíduo que diz, o que é meu, o que é teu será meu se eu puder tomar. O outro é, o que é meu não será seu para tirar você dessa desgraça, o indiferente. E o outro é, o que é meu será seu se você precisar. Eu vou doar. Eu vou doar a vida, eu vou doar meu tempo, eu vou doar o meu serviço, eu vou doar o meu talento, eu vou doar. E aí esse indivíduo que é o samaritano é quem age, na ótica do Jesus Cristo de Nazaré, é quem age de maneira correta e faz o que deveria ser feito. Aí Jesus pergunta assim, o que é legal é a pergunta de Jesus, porque Jesus poderia ter perguntado quem era o cara que precisava do nosso acolhimento. Geralmente quando nós lemos esse texto, nós pensamos no cidadão que precisa do acolhimento, que é o cidadão que está caído. A pergunta de Jesus é interessante. Quem te parece ter sido o próximo daquele que estava caído? Essa é a pergunta de Jesus. Não é quem era o rapaz que precisava ser acolhido, é quem te parece ter sido o próximo daquele que estava caído. Qual é a resposta do doutor da lei? A resposta dele é aquele que usou de misericórdia. Puxa vida, era tão simples ele ter dito o samaritano. Mas o cara tinha tanta raiva de samaritano que não disse o samaritano. Ele disse aquele que usou de misericórdia. Ou seja, quem é o próximo do samaritano? É o indivíduo que está caído. Porque eu tenho dificuldade de gastar os meus bens, o meu serviço, os meus talentos com quem está caído na estrada. Mas quem era o próximo do doutor da lei? No meu entendimento, o próximo do doutor da lei é o samaritano, que é o ser humano de quem ele não gosta. Ou seja, Jesus está dizendo para nós mais ou menos o seguinte, ama o teu próximo como a ti mesmo. Respondeste bem, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Todas as pessoas com quem eu tenho um relacionamento. As pessoas mais queridas que eu não preciso de nenhum sacrifício. Eu lembro lá no meu bairro, não faz muito tempo, eu era criança, e tinha um cara que invadia as casas, roubava e tal, e ele uma vez invadiu a casa de um delegado. E aí o cara soube quem era, prendeu três deles, era ele mais outros companheiros, e numa manhã, mais ou menos assim, 10, 11 horas da manhã, se você já foi assim de bairro de periferia, você sabe como é que acontece um negócio desse quando um cara é preso e tal. Aí corre todo mundo, e era aquele zoadeira, né? E era... Não tinha asfalto, não tinha calçamento, era tudo areal, aquela poeira. E eu me lembro que a mãe, o nome do cara era Carlinhos. A mãe dele se agarrava nas pernas dele quando os soldados iam levando. Mas minha senhora, não leva não. Mas minha senhora, ele fez isso. Mas é meu filho. Então, quando ela dizer meu filho, é o seguinte, é que para o seu filho, a sua filha, você não precisa nada mais do que o sentimento que você tem dentro de você. Essa pessoa tão próxima, você não precisa de nada mais do que dizer o sentimento já está posto, eu não preciso de outra coisa. Agora, se eu sou um cara vinculado ao movimento dos judeus em Jerusalém e olho para o samaritano, aí não. Aí esse próximo, que é aquele que está no limite, esse próximo lá do extremo é o que Jesus está dizendo. Se você é meu seguidor, você vai, mesmo torcendo o ABC, na hora que o América fizer o gol, você vai abraçar o irmão. Nem sei se o América ainda está bem assim, ou se é o Barahona, qual é o que está legal do lado de cá, né? Quem é o meu próximo, meu irmão e minha irmã? Todos os homens e todas as mulheres para quem você tiver a chance de sinalizar de alguma maneira a vida do Deus eterno revelada no Jesus Cristo de Nazaré. O amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, a justiça do seu reino, a bondade de Deus. Quem é o próximo? O outro, totalmente outro, que eu tenho dificuldade. Agora, o que é interessante nesse texto, Jesus não está dizendo assim, seja um samaritano. Jesus está dizendo o seguinte, a despeito da discriminação que você tem, a despeito do desrespeito que você tem pelos condicionamentos históricos, pela maneira como você discrimina, observa que ele está fazendo o que você deveria fazer. Vá você e faça o mesmo. Jesus não está dizendo, seja um samaritano. Está dizendo, faça o que esse cara está fazendo. Então, pode ser o outro, totalmente outro, ele é meu próximo, ele é meu próximo. Pode ser o sofrido, oprimido, injustiçado, indefeso e que precisa da intervenção, ele é o meu próximo, ele é o meu próximo. Quem é o próximo da Igreja Evangélica Brasileira? Algumas dicas ou ilustrações. Meninas abaixo de 15 anos, pegando aí dados do IBGE. Meninas abaixo de 15 anos, pele negra e pobre. Sexo feminino, abaixo de 15 anos, negra e pobre. Esse ser humano, se você faz uma conjunção dos dados do IBGE, vai perceber que é o ser humano mais vulnerável da sociedade brasileira. Esse é o próximo. Quem é o próximo para a Igreja Evangélica Brasileira? É se eu encontro alguém que está fazendo o que eu não faço e no lugar de reconhecer que a atitude dele é um exemplo do Evangelho, eu vou dizer assim, as pedras estão clamando, onde é que nós estamos? Quem disse que você não é a pedra? Se você não está fazendo, você é mais pedra do que o outro que está fazendo. Então quem é o próximo? O próximo é a pessoa que está em vulnerabilidade. Quem é o próximo? Aquele que eu olhando para ele, e mesmo não concordando como ele pensa e como ele é, eu percebo que ele faz muito melhor do que eu. Deixa eu aproveitar aqui um parênteses, só para ilustrar como é que eu quero colocar isso, para você entender. Às vezes o pessoal fica fazendo críticas à missão na íntegra, né? Aí eles dizem assim, não, é porque vocês são inspirados, né? Ou na verdade vocês são teologia da libertação. Aí gente, teologia da libertação, tá. Aí eu fico lembrando, Padre José Comblain, Eduardo Ronald, Gutierrez. Eu digo, peraí, gente, é elogio demais pra gente. Ainda não chegamos nisso, não. É elogio demais pra gente. Puxa vida. Porque esses caras fazem muito melhor do que eu faço. Ou fizeram, e alguns continuam fazendo. Aí eu digo assim, mesmo que eu não concorde com tudo, mesmo que seja de outro segmento, peraí. Aí eu, às vezes, não, porque o Papa Francisco... mas a hipocrisia... Eu sempre escuto isso de evangélicos. Eu digo, olha, do ponto de vista da atitude e do exemplo, é melhor do que os nossos televangelistas. Eu não estou dizendo para você ser católico, mas faça o que esse cara está fazendo. Vamos agir como ele. Aí tem outras ilustrações que são mais chatas, que é mais ou menos assim. Não, porque Ariovaldo, Ed René, não sei quem, é comunista. Aí eu fico assim, Cara, deve ser alguém fazendo marketing para o mundo comunista. Só pode ser um cara do mundo comunista, pago por eles para fazer marketing. Porque o comunismo está aí meio sem perna para caminhar. Aí os caras põem um nome desses lá, puxa vida, é querendo melhorar a imagem de lá. Só pode. Só pode. Digo, não, esse cara deve ser um cara do lado de lá. Ou então não está lendo as duas coisas. Porque ler os conteúdos de Missão Integral e ler esse outro negócio do outro lado e dizer que é a mesma coisa, gente. Eu até esses últimos dias, eu estou sendo muito honesto, eu disse, gente, eu vou ler mais sobre o comunismo, deve ser muita coisa interessante, porque a gente está falando sobre Missão Integral, Evangelho, Bíblia, e o pessoal está dizendo que eu vou ler esse negócio. E eu presumo que não, até onde eu conheço, não. Mas eu fiquei assim, cara, que negócio interessante, né? Agora, digamos que eles lá estejam fazendo, é como se Jesus dissesse, então façam isso. Você não concorda com ele? Se confessam ateístas, seja lá como é que for, mas o que Jesus está dizendo, se eles estiverem fazendo o que é para ser feito, então, por favor, façam. Então, se acontecer em algum momento que o que Jesus diz que é para fazer, o samaritano está fazendo, não interessa que seja o samaritano, é, então faça. Faça. Se coincide, beleza do outro, que consciente ou inconscientemente está fazendo o que Jesus disse que era para a gente fazer. Simples. Muito simples. Eu acho que é muito simples. Muito simples. Muito simples. Estão matando alguém? Nós estamos em favor do Deus da vida. Não vamos matar. Estão destruindo alguém? Nós estamos a favor da vida. Estão fazendo violência? Nós estamos anunciando a paz. Estão promovendo injustiça? Nós queremos anunciar o Deus da justiça. E claro, reconhecendo que só ele é justo. O máximo que nós temos é fome e sede de justiça. Ou seja, reconhecendo a nossa limitação e por isso que precisamos do discernimento do corpo de Cristo, precisamos do discernimento de outras pessoas com outras informações para nós não estarmos simplesmente repetindo a injustiça. Vá você e faça o mesmo. Vá você e faça o mesmo. Vá você e faça o mesmo. Brasília Teimosa está aqui. Felipe Camarão está aqui. E vocês sabem o quanto as meninas e os meninos dessa região sofrem da exploração sexual nessa indústria do turismo em Natal. Que não é só Natal, Fortaleza, João Pessoa, mas aqui tem se agravado muito essa situação. Muitos de vocês sabem o quanto crianças e adolescentes sofrem de abuso dentro de suas próprias casas. E como nordestinos, especialmente nós que estamos vivendo essa experiência de transição da economia rural e agrária para uma economia industrial e de serviço, como que a mulher continua sendo injustiçada e oprimida no nosso contexto nordestino? Quem é o meu próximo? É a Marta. É a Marta, ativa, trabalhando. Quem é o meu próximo? A Maria, possivelmente a senhora da casa. Possivelmente a irmã mais idosa. Jesus vai à casa da Maria, não é à casa da Marta. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O cidadão que é vítima da violência. Quem é o meu próximo? O adolescente que é vítima de toda uma conjuntura de perversidade e maldade. Eu encerro dizendo uma coisa muito simples. 2005. Fizemos uma relação de 42 jovens aí entre 13 e 17 anos de idade envolvidos com violência. A primeira reunião foi muito tensa, porque eu e um amigo, Paulinho, fizemos a lista dos jovens e aí, de maneira inadvertida, não sabíamos que estávamos chamando jovens para a reunião e jovens de gangues diferentes. E aí chamamos para um almoço, providenciamos um baião de dois, tilápia, fizemos tal, tal. 11 horas chega um grupo. Um líder assim na frente, uma jaqueta, cobrindo até mais ou menos o joelho, mais três rapazes, aí chega e disse, tio Paulinho, que era outro rapaz que era mais amigo deles do que eu. Tio Paulinho, eu não sei o que vai acontecer aqui hoje não, tio. O senhor chamou a gente lá do bairro, disse o nome do bairro e chamou o pessoal. E nós não pudemos nem transitar de uma rua para outra. Olha o que é que eu trouxe. Abriu assim um bolso, né? Segundo ele era um revólver 38, eu entendo pouco de arma. Estava lá e disse assim, cheio de bala, tio. Aí o Paulinho, que isso, cara? Não quer me entregar esse negócio? Eu vou entregar, esse outro vir armado. Foi tensa a reunião, muito tensa. Me aproximo de um garoto, começo a conversar com ele, resolvi sentar à mesma mesa, era um dos mais jovens entre eles. E aí conversa vai, conversa vem, tentando e tal. E aí sua mãe, cara? Pensando que com ele eu ia sensibilizá-lo falando da mãe. Aí ele, sei não. Quanto tempo que você não vê? Não, a pergunta não é quanto tempo que eu não a vejo, né? Estou usando aqui a minha linguagem. É quanto tempo que eu não quero vê-la. Aí, num dado momento, eu olhei para ele, chamei de meu filho. Meu filho, você não acha que você é envolvido nesse tipo de situação? Você vai morrer muito cedo? Eu morrer muito cedo? Morre cedo quem fica perguntando besteira e falando besteira para mim. Dou um tiro, e aí falou assim mesmo, dou um tiro na cara de qualquer um sem perguntar por quê. Aí o garoto que estava à mesa bateu assim do meu lado, me chamou, disse, ele é o mais violento aqui do grupo e tal. E aí, claro, eu entendo até por que essa reação dele, para não ser se viciado pelos demais, para se proteger, como é o menorzinho, tem que se mostrar o mais fera, o mais valente, né? O garoto que me chamou assim do lado, uma semana depois, chega para mim e diz, pastor Carlinhos, fulano morreu, mataram e tal, né? Uns 2 meses depois, esse mesmo garoto chega e diz assim, pastor Carlinhos, eu não quero morrer e eu estou na lista. O que é que o senhor pode fazer? Eu não pude fazer nada. Não sei se por incompetência técnica, seja o que for, o garoto também foi ceifado. Esse garoto um dia me disse uma coisa que me marcou muito. Ele, pastor Carlinhos, eu não sei dos chutes que eu levava na barriga da minha mãe, porque eu não tinha noção. Eu estava ainda na barriga da minha mãe. Mas minha mãe me conta que eu comecei a levar chibatada quando ainda estava na barriga. Agora, os palavrões e a chibatada que o meu pai me dava, desde quando eu penso na minha vida, eu me lembro de tudo isso. Aí ele disse assim, eu estou falando isso para o senhor, não é por nada não. É que o senhor fala umas frases tão legais para a gente. O senhor diz umas palavras tão bonitas. Mas o que eu mais gosto é que o senhor ora pela gente. Mas sabe o que é legal? Não é quando o senhor ora não. É quando o senhor ora com a mão na cabeça da gente. Carência de afetividade, de abraço. O Ed esteve com a gente, Ed René, há poucos dias. Cara, eu queria te levar lá no lugar. Não queria que você falasse, não. Eu queria que só você fosse só ouvir uns meninos que tem ali. E aí um garotão disse, eu comprava uma moto numa semana, moto zero quilômetro. Aí ele disse, hoje eu sou casado, eu tenho um filhinho e eu ganho pouco, mas ganho com dignidade. Inclusive, vou terminar minha conversa, ele dizendo, eu não vou terminar minha, vou terminar também. Ele, inclusive, vou terminar minha conversa porque o meu patrão me cedeu para eu vir para cá para conversar com vocês, mas pediu que eu voltasse logo. Então, eu tenho que voltar logo. Aquele garoto, à luz do evangelho, mudou o lucro fácil pela palavra dignidade. Mudou o lucro fácil e a vida difícil, complicada, e o fato de poder ser ceifado precocemente por uma família, por um laço fraterno, por uma vivência numa comunidade e pela possibilidade de sonhar com a vida. Nós temos muitos e muitas que estão sendo ceifados dos seus bens, assaltados e assaltadas, seja na rua, seja pelo esquema e pelas estruturas, seja pelos mecanismos que os ricos têm em suas mãos para empobrecer a sociedade, muitos e muitas que estão aí na estrada. E os sacerdotes e os levitas estão passando, e passando de largo, indiferente a essas situações. E Jesus dizendo, ei, acorda, cara, tem samaritanos aí fazendo o que você podia fazer. Tem samaritanos aí que estão sacrificando os seus animais e os seus bens e o seu tempo e doando a vida. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faça pelo próximo aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você. Faça pelo menino que está sofrendo aquilo que você faria pelo seu filho se fosse o seu filho sofrendo. Faça pela pessoa que está sendo oprimida na sociedade aquilo que você faria por você. Que Deus nos abençoe.